Estamos chegando, meus amigos, minhas amigas, com mais um bate-papo daqueles super interessantes. Já fizemos em outros momentos, mas é sempre bom a gente conhecer um pouco daquilo que se faz em todo lugar, mas que cada lugar tem uma forma diferente de fazer por conta do ambiente em que está. Pode até ser igual, por exemplo, tirar o leite no curral. Ah, mas a forma é a mesma, mas a maneira de juntar o gado, de prender o gado, o costume do sertão é um, o costume da grota é outro, porque tem serra. E a gente hoje fala da apicultura. Nós vamos até Várzea Nova, né? Vamos conversar com uma mulher apicultora, uma mulher que trabalha em associação, que busca fazer o trabalho ali também em comunidade, né? E todo mundo crescer junto nesse aspecto. Além disso, é mãe, é esposa, tem todo esse detalhe que a mulher, o papel dela na sociedade. Bem-vinda, minha querida, tudo em paz?
Olá, Léo Ricardo, meu nome é Rosiane, eu sou mãe, mãe solteira. Eu moro no assentamento Vila Nova, município de Várzea Nova. Aqui é uma associação, eu comecei na apicultura tem mais de 2 anos, através de um projeto, né, do Senar, que junto com a associação trouxe para a gente. É que foi muito gratificante para nós, moradores da comunidade.
Certo. Eu quero situar você para quem não está nos ouvindo agora. Você falou assentamento Vila Nova. Para mim, que convivo em Várzea Nova já há algum tempo, eu sei dizer mais ou menos onde fica o assentamento Vila Nova. Mas para quem está nos ouvindo agora, ó, se você, por exemplo, quer vir conhecer aqui o apiário, quer saber onde é que a gente busca o mel mesmo in natura, onde é que a gente encontra o assentamento Vila Nova? E fica depois de onde, indo para onde? Pega a estrada de onde? Como é?
Fica depois, quem vem de Várzea Nova para Tabua, depois do Milagre, aí você tem a Malva, o Milagre, aí chega no assentamento Vila Nova.
Antes do Gaspar.
Antes do Gaspar.
Essa região aí também é conhecida por conta da criação de gado, né? Tempos atrás. Era muito criatório de gado, ainda tem. É claro, tem muito vaqueiro aí, inclusive o saudoso prefeito Luiz Vaqueiro, né? Luiz Bispo é dessa região aí também, dentre tantos outros amigos. Você é moradora do assentamento já há algum tempo ou você chegou recentemente? Quantas famílias são aí?
Aqui são em torno de 55 famílias, mas nem todas 55 casas é habitada hoje em dia. Eu cheguei no assentamento, eu tinha uns 7 anos de idade.
Puxa, então você viu praticamente nascer. Você viu praticamente o assentamento nascer. Né?
Meu pai ajudou a construir algumas. Em 2000, ajudou a construir algumas das casas.
Eu digo isso porque também é o tempo que eu comecei a trabalhar em Várzea Nova, 2000. Foi quando eu cheguei também para Várzea Nova, primeiro trabalho de campanha eleitoral que eu fiz. E a gente tem uma curiosidade de saber como é que é essa vida de assentamento, de assentado. As pessoas acham que tem muita gente que é preguiçoso, né? Que é só ganhar a casa, ganhou ali três, quatro, cinco, seis tarefas de terra e pronto. Bora cruzar os braços, botar as galinhas no quintal e o que produzir a gente come. Depois faz o quê? Como é que é essa vida de vocês do assentamento? Como é que funciona?
A vida do assentado, ele é muito importante, né? Porque algumas pessoas acham que é uma vida de quem não faz nada da vida, mas a gente ganhou a casa, ganhou o terreno, a terra, né? Mas cada quem tem seu propósito na
Certo.
associação. Contribui para que a comunidade ela não acabe, né?
Certo. E como é a estrutura do assentamento? Vocês hoje têm água, têm luz, têm a condição de vida é
A gente
interessante
tem.
para isso, para sobreviver?
É muito, muito boa.
Que
Aqui a
bom.
única dificuldade é o trabalho, que é o cinzal, né? Nós vivemos do cinzal, mas a gente tem água, a gente não paga água, a gente tem luz.
Que bom. Bom,
Eu
você.
acredito que apesar da cidade onde a gente mora, a gente tem uma riqueza muito grande.
Certo. Você disse que é mãe solo. São quantos filhos?
Eu só tenho uma menina.
Uma menina?
De 4 anos.
De 4 anos. Tá nova ainda. E como é que é? Tem acesso à escola? Tem, como é que tá isso aí já?
Ela estuda no Mulungu. Já tem uns 2 anos que ela começou a estudar.
Aí o ônibus passa, pega aí, ela e leva pro Mulungu.
Tem um transporte, um carro que passa aqui e pega as crianças. Aí leva pro Mulungu. Ela estuda à tarde e com a base de 4 horas eles retornam para casa.
Você como mãe e como produtora, associada, né, como uma pessoa que vive aí no assentamento, o que é que você reivindicaria hoje para dizer assim, olha, eu quero que a partir do ano que vem a gente possa ter aqui uma representação que traga isso para a gente? Seria estrada? Seria a política para melhorar a questão do CISAL? Seria a certificação do MEL de vocês? Já tem o certificado? Eu não sei. O que você diria assim, rapaz, a gente precisa que alguém olhe para a gente nesse sentido aqui?
Acho que em todos os requisitos, que o questão em CISAL, o preço do CISAL que está muito baixo, em questão das estradas que está muito precária, muita gente tem seu transporte em casa e não se arrisca a botar o transporte na estrada por conta dela estar muito acabada.
Certo. Interessante.
Levando aí a prejudicar, dá um prejuízo, né?
Uhum.
E em questão do que a gente não tem a gente tem a Casa do Mel, mas ela não está dentro dos parâmetros que tem que ter, tem que ter numa Casa do Mel, né? A gente precisa do selo, que a gente não tem, e uma nova Casa do Mel. Acredito que se esse projeto viesse pra gente, seria muito bom.
Eu quero...
Porque a gente tem os materiais adequados, mas em si a Casa do Mel ela não está adaptada para o trabalho.
Eu quero voltar nesse assunto daqui a pouco, a gente vai falar bem especificamente do mel. Eu quero só fechar essa parte aí da vida do dia a dia de vocês como mãe, né? Como doméstica, que ainda tem aquela necessidade de ir para a roça, de trabalhar, de batalhar a vida. Você estudou, você teve essa condição?
Eu estudei até concluí o ensino médio. Atualmente eu estou fazendo um curso técnico de enfermagem.
Que bom!
Dei um pulo aí da agricultura para outro departamento aí. Mas eu no momento que eu fiz essa escolha, eu estava muito sem ter o que fazer, sem fazer nada da vida. Eu achei que estava muito no comodismo.
Entendi.
Aí eu comecei a fazer o curso, depois apareceu outro curso da apicultura, e como para mim já era um sonho desde criança que meu pai trabalhou, né? Assim que começaram aqui a associação, teve o projeto da apicultura e ele ingressou nessa área aí por uns anos. E eu via ele trabalhando, ia para Casa do Mel, ia pro mato, eu ficava muito entusiasmada querendo ir,
olha
ele
só.
Não deixava porque eu era muito pequena, né? Aí, quando apareceu essa oportunidade, aí eu chamei ele, eu trabalho com ele, a gente em conjunto, os dois.
Certo.
A gente tem hoje 2 apiários e estamos aí trabalhando
muito
junto
bem.
Rosiane,
né? Como é? Rosiane.
É, Rosiane.
Você nos falou da filha de 4 anos. Como é que foi esse nascimento desse bebê no auge da pandemia para vocês?
Para mim, quando eu tive ela, eu era casada. Foi assim, não era esperado. A gente não estava esperando, mas foi desafiador.
Uhum.
Ainda mais pelo risco, né, da
Sim.
pandemia.
Sim.
Mas a gente botou nas mãos de Deus e confiamos e está aí com saúde.
Com saúde, é o importante. Rosiane, eu costumo dizer que a gente dá uma pausa na prosa e olha que tem muita coisa interessante para conhecer de alguém que vive na roça, mas que tem uma estrutura de um pequeno povoado, né? 55 famílias, é algo assim da gente dizer, olha ali, de repente tinha uma rua, tem um beco da casa de Dona Maria, tem a rua de Seu Antônio, tem aquela rua de cima, a rua de baixo, a rua do meio, sempre o povoado tem essas denominações. Mas eu quero dar uma pausa na prosa e voltar falando agora da apicultura propriamente dita, para ver essa experiência de vocês aí. E a gente costuma brincar de que a gente coloca uma moda na prosa. Aí você escolheu uma canção aqui de Gleison Sanfoneiro. Eu fui pesquisar, eu não tinha ouvido ainda, e achei Vaquejada e Desmantelo. Tem muito a ver com vocês, né? Do sertão, da vida na roça. Aí você fica à vontade para dedicar para quem você quiser.
Eu queria dedicar para o meu pai.
Qual é o nome dele?
Eu queria dedicar para o meu pai, que para mim é uma referência muito grande.
Certo. Como é o nome dele?
Na minha vida.
Qual é o nome dele?
Manuel.
Seu Manuel.
Manuel.
Pronto. O pessoal conhece por algum apelido? Manuel do Assentamento? Manuel
conhece
de...
por Santo.
Manuel de quê?
Conhece por Santo.
Santo?
O apelido dele é Santo.
Ah, Santo do Assentamento.
É.
Muito bem. Então a gente vai tocar e volta para continuar a prosa.